Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
O programa Trivela está no ar. Hoje é dia 8 de outubro de 2015, 15 horas e 1 minuto, hora de Brasília. Eu sou Leandro Yamin, cabeçalho clássico, hein? Cabeçalho de escola eu acabei de fazer. E puxa vida, o que é isso daqui? É meu noroeste, né? Com o Paulo Júnior é mais fácil, quando ele apresenta aqui ao meu lado, as coordenadas são mais fáceis. Meu noroeste está noroeste. O editor do site Trivela. Como vai, Felipe Lobo?
E aí, Leandro e a minha aniversariante de hoje.
Meu aniversário.
Meus parabéns. Tá, chegou na minha idade agora.
Você também tem 31?
Também tenho 31 anos.
Que idade,
só que
hein?
Eu sou de janeiro.
Você é de janeiro?
Eu sou de janeiro.
Então você tá pertinho dos 32.
Tô pertinho dos 32.
Foi bom os 31?
Bom, uma boa idade, 31 anos.
É mesmo?
Tô satisfeito aí, ainda... Dá pra dar um caldo ainda, né? 32 já tá na fase final da carreira de jogador, né? Mas tem umas trifons pela frente ainda pra jogar.
Entendi. É, trifon eu não vou participar, hein?
Você não vai
tô
jogar?
Fora, tô é fora. Mesmo? Eu tenho um casamento e um jogo.
Ô, louco.
E aí, foi tudo por água abaixo.
Que beleza, viu?
Matias Pinto, um dos assuntos... Primeiro, boa tarde, né?
Buenas.
Falaremos aqui...
Você está caracterizado para o assunto de hoje, Matias.
Hoje eu vesti a camisa, literalmente.
Exatamente. Hoje começam as eliminatórias sul-americanas. Uruguai no mar?
Uruguai no mar, Kenoni no.
Kenoni no? Ô, louco, Kenoni no. E o Chico Malta, tá feliz com o caos do São Paulo, Chico Malta?
Não fico feliz com o caos de absolutamente nada. Quer dizer, o caos, falam que é bom o caos, na verdade, muito melhor que a ordem.
Dizem que é do caos que saem as soluções.
Exatamente.
Né? Nem Franco que tá à beira do caos sempre.
Lembrando sempre que você acessa todo o conteúdo da Trivela em www.trivela.com. E ouve os podcasts em central3.com.br ou também nos links que a própria Trivela disponibiliza. O assunto 1, o tema 1, é o Alibaba do futebol. Suspensão de Joseph Blatter é um assunto que realmente tá apelando aí, né? Porque não só ele foi alvo do comitê de ética. O comitê de ética da FIFA é um negócio muito louco.
É um paradoxo, né?
Não, e é pago pela FIFA, né? O mais doido é isso, assim. É. Você pagar alguém para verificar a sua ética, mas você paga o salário, então é uma coisa...
Não é uma auditoria externa como deveria ser, né?
Exatamente. Sempre foi muito criticado isso, né? Mas foi isso, né? A auditoria...
Não, mas a FIFA, falando em governança cooperativa, né? Corporativa, que é uma coisa muito em voga hoje em dia nas grandes empresas e tal, a FIFA faz exatamente o contrário da boa governança, né? Ela vai totalmente na contramão.
Só para contextualizar, não só o Blatter foi recebido com um pedido de afastamento da FIFA, como também o Platini e o Jerome Valk estão nesse balaio. O que isso muda na prática, Lobo? O que está acontecendo de fato? Você que tem os contatos mais quentes da Suíça.
Mais quentes da Suíça, não.
Outro paradoxo.
Não, um dos melhores, para quem não conhece, a gente que é do meio, às vezes a gente acha... todo mundo conhece. Eu sempre recomendo Assunto Suíça, o Jamil Chad do Estadão.
Sim.
Também da ESPN, ele entra sempre na ESPN para fazer relatos aí sobre a Suíça. Hoje mesmo ele entrou, ele é um dos que mais cobre, ele fica lá na Suíça, né? Cobre a FIFA muito bem. Mas hoje, só para contextualizar, não sei se vocês lembram daquele relatório que o ex-promotor de Nova York, Michael Garcia, fez da FIFA. E que ele saiu da FIFA atirando, né, dizendo que o relatório dele não foi publicado integralmente e que poderia comprometer muito mais gente. E o juiz que não publicou todo o relatório é o juiz que deu a sentença, digamos. Não é bem uma sentença, porque não é um tribunal, né? É um comitê. Mas foi o mesmo juiz, que é um ex-juiz, na verdade, que é o Hans Joachim Eckbert, que ele é o presidente do comitê de ética que a FIFA instaurou, foi ele que divulgou hoje, a FIFA divulgou logo pela manhã aqui no Brasil, né? É, no final da manhã lá da Suíça. A comunicação que, por 90 dias, Josep Blatter está impedido de exercer as suas funções. Ele está impedido de entrar na FIFA. O que é uma... Assim, eu fiquei muito pensando no simbolismo disso, né? Do quanto a gente imaginou que... Se isso era possível, na verdade. A gente sempre ficou pensando se esses caras grandes um dia iam ser pegos, né? E agora ele está sendo processado pelo procurador-geral da Suíça. Então, quer dizer, é um assunto é uma questão nacional na Suíça, né? É mais do que uma questão pessoal, um processo por evasão fiscal, por exemplo. É má administração e má gestão e uso de uma instituição privada, como é a FIFA, mas em benefício próprio, né? E, portanto, tirando... benefício financeiro, é daí que vem o processo, e ele está sendo processado, e a FIFA anunciou que ele, Michel Platini, que é vice-presidente da FIFA, além de presidente da UEFA, e um outro personagem importante, que até está sendo menos falado, mas que foi quem recebeu a maior punição, na verdade, que é o sul-coreano Chung Mung Jun, que ele é CEO, né? Como as pessoas gostam desses nomes. Eu chamava de presidente, né? Não sei se...
É a forma gourmet de se dizer presidente.
É Chief Executive Officer da Hyundai, que por acaso é patrocinadora da FIFA e que por acaso também esse senhor era pré-candidato à presidência da FIFA.
A Hyundai foi uma das empresas também que anunciou o boicote à FIFA?
Não foi. A Hyundai... Aliás, assim, esse negócio do boicote é curioso. Eu não tinha reparado nisso e foi um veículo norte-americano, agora eu não lembro qual que era, se eu não me engano, chama Talk Soccer, é um site só sobre futebol nos Estados Unidos, e eles chamaram atenção para isso e eu não tinha reparado. As empresas que pediram o afastamento do Blatter, especificamente o afastamento do Blatter, são todas americanas. Coca-Cola, Visa,
McDonald's
e tem mais uma, eu esqueci agora. Mas ele me chamou a atenção que ele destacou que entre os patrocinadores master, né, da FIFA, como o pessoal do marketing chama, quem pediu o afastamento foram os americanos, as empresas americanas.
E não é à toa que essa deblast tá acontecendo a partir dos Estados Unidos.
Ah,
né?
Não é por acaso. É. Não, e até porque eu imagino todas essas empresas que pediram afastamento dele são empresas de capital aberto, né? Então, eles têm acionistas. E os acionistas, majoritariamente, americanos. E que estão vendo isso acontecer. Muitas dessas pessoas envolvidas nessas grandes corporações que movimentam milhões de dólares estão vendo o dinheiro deles ser aplicado numa instituição que tem muitas acusações de mau uso do dinheiro, uso ou desvio de dinheiro. Então, a pressão, eu imagino, corporativa, né, já que a gente está falando muito de corporações, provavelmente foi muito grande nessas empresas para que eles tomassem uma posição mais firme. Quem não tomou posição, a gente consegue entender por quê. Gazprom, não precisa explicar muito, é uma empresa russa de petróleo, mas não só petróleo, energia,
né?
Estratégica para a Europa, russa, e que é uma das grandes apoiadoras da Copa de 2018.
Dona do Zenit, né?
Dona do Zenit de vários... A participação em vários clubes ucranianos. É uma dessas empresas que a gente viu. A gente sempre fala muito dos endinheirados do futebol. Uma das coisas desse futebol dos últimos 20 anos é essas empresas que entraram com muito dinheiro, né, e mudaram a história do futebol, né, com muito dinheiro na mão dos times, e aí virando essa loucura de mercado, contratações malucas. O Zenit é um deles, Gazprom é uma, e eu acho que a mais interessante das empresas que não se manifestaram é a Adidas. A Adidas se recusou, a imprensa europeia e principalmente britânica, que é a que mais está batendo nesse aspecto da FIFA, né, foi atrás da Adidas no Reino Unido e depois da Adidas global, né, pedindo uma posição. Mas e vocês, que são um grande parceiro da FIFA, né? E é uma empresa...
O parceiro mais longevo.
E é a empresa mais, digamos... O ramo de negócio dela tem mais a ver com a FIFA, né?
Totalmente.
A Coca-Cola. O ramo delas não é futebol. A Adidas não é só, mas é futebol. E a Adidas pediu transparência, aquelas coisas de assessoria de comunicação, né? Mas não se recusou a pedir a saída do Blatter. E a gente estava cavando umas coisas sobre a Adidas, as relações da Adidas. Tem muito trabalho, o Jamil Chad foi atrás de muita coisa interessante, mas mesmo a imprensa inglesa levantou muitos dados que eu acho bem interessante a gente falar, porque eu não vi ser falado aqui no Brasil com força. A Adidas foi a grande articuladora da campanha, ajudou assim, financeiramente com projetos para o João Avelange se eleger presidente da FIFA nos anos 70. 74. Isso é muito importante para entender o cenário. O João Avelange se elegeu com grande apoio da Adidas. A Adidas se tornou a grande parceira da FIFA a partir dali. E nos anos 80, no final dos anos 70 e no começo dos anos 80, a Adidas passou a investir em muitos projetos de futebol, aqueles projetos de clínicas de futebol em lugares como a Ásia, a África, lugares onde não se tinha tanta pujança econômica e futebolística. E o Blatter virou secretário-geral da FIFA com o apoio desses projetos. Muitas das coisas que ele conseguiu fazer para ganhar nome foi projetos fora da Europa, América do Sul. E esses projetos tinham apoio da Adidas. Isso também é muito importante a gente saber, porque então ela ajudou a eleger o Avelange e ela foi a empresa que ajudou a tornar o Blatter uma pessoa importante dentro da FIFA. E isso já diria muito sobre ela não querer... dedurar ou não querer pedir a cabeça do Blatter, mas vai além disso. O filho do fundador da Adidas, eu até vou pegar o nome direitinho até o fim do programa aqui, ele era um dos sócios fundadores daquela famosa empresa que todos nós já ouvimos, a ESL.
Sim. Alô, torcida do Flamengo, alô, torcida do Grêmio.
O pessoal do Flamengo e do Grêmio certamente lembra, porque essa empresa deixou um caos nesses
dois clubes. São Lourenço também.
No mundo inteiro, mas na América Latina teve muita gente que se prejudicou, né, fortemente, porque esses caras eles tinham os direitos exclusivos de comercialização da transmissão da Copa do Mundo. Essa empresa faliu no início dos anos 2000. Um dos sócios fundadores era da Adidas, era o filho do fundador da Adidas, que até hoje já faleceu, mas a família dele continua sendo parte da diretoria da Adidas. E a ESL, se vocês... quem não acompanhou ou não lembra, né, porque foi em 2001, a ESL estava envolvida nos escândalos de compra de dirigentes para que essa empresa ganhasse os direitos de transmissão. Entre esses dirigentes, João Avelange e Ricardo Teixeira. Foram essas denúncias, aliás, que derrubaram o Ricardo Teixeira 12 anos depois, quase. Foi a justiça suíça ficou apurando essas denúncias, descobriram que eles receberam esse dinheiro e obrigaram, inclusive, eles a devolverem esse dinheiro. E a única condição que eles deram foi se apresentar à Suíça, eles se apresentaram, mas pediram sigilo do processo. Então é por isso que esse processo não é público, não veio para o Brasil, por exemplo. Porque na Suíça, nessa época, não era crime receber suborno. Então eles foram processados por mau uso do poder e tráfico de influência, essas coisas que a gente conhece, mas suborno, na época, nos anos 90, na Suíça, não era crime. Então eles não puderam ser presos, nem ele, nem João Avelange, nem Ricardo Teixeira. Mas foi suficiente para, anos depois... esses dois caírem e o João Avelange perdeu o cargo no Comitê Olímpico Internacional que ele tinha e o Ricardo Teixeira perdeu o cargo dele na FIFA e abdicou da presidência da CBF. Então tudo esse histórico para a gente entender por que a Adidas hoje não pede a cabeça do Blatter, com o Blatter sendo acusado de mau uso da FIFA, de benefício próprio. Então é muito importante a gente saber quem é a Adidas... nesse momento, a Adidas é mundial. Eu não estou dizendo uma empresa específica, não quer dizer que todo mundo na Adidas seja bandido, não é isso, mas a empresa, como instituição, não quer se posicionar contra o Blatter. E tem todo esse histórico, e eu não vi isso ser falado até hoje, todo esse histórico que muita gente está falando no mundo.
É importante salientar que Felipe Lobo contextualizou tudo isso sem cola, sem papel, sem caneta. Está tudo na cabeça do Lobo. Você tem nesse podcast agora uma cronologia muito bem dada e detalhada, que até me ajudou a entender algumas das conexões que acabam ficando meio que invisíveis para quem assiste. Oi, pois não.
Posso fazer uma pergunta a respeito desse assunto antes de pular para outro?
Sim.
Podemos sonhar com a possibilidade que o que aconteceu com a FIFA, com os patrocinadores, grandes patrocinadores, e também são tradicionais, a Coca-Cola há muito tempo, McDonald's também há anos que patrocina.
Ah, lembrei a outra, a Visa.
A Visa, né?
Patrocinadora, a gente não falou, né?
Não, você falou da Visa, sim. Mas a Visa, ela se posicionou contra.
Se posicionou contra, porque é americana.
Também. Podemos sonhar que isso chegue aqui no Brasil?
Eu acho que vai chegar.
Essa moda pode pegar aqui?
Acho que vai chegar. Eu não sei o quão profundo isso pode chegar, mas eu acho que dá pra imaginar que vai chegar assim.
Quais são os grandes patrocinadores da CBF que poderiam fazer
onde
isso?
Onde eu acho que é mais provável que a gente tenha respingos disso é nas construtoras. Nas construtoras pelo seguinte, porque os contratos, isso pensando só no Brasil, não pensando na parte mundial, porque eu acho que nos patrocinadores da FIFA isso não vai reverberar no Brasil. O que vai reverberar no Brasil vai ser a parte Ricardo Teixeira, depois a Marim, os dois afastados por corrupção. O Ricardo Teixeira porque abdicou antes de ser preso, mas ainda pode ser preso, inclusive, está, o nome dele consta no processo americano, ele ainda pode ser preso, inclusive dizem que ele não está mais morando nos Estados Unidos justamente por isso, mas ninguém sabe, eu não sei dizer, não é uma informação confirmada, mas ele tem casa em Miami.
Boca Raton,
nome que aliás é simbólico, né?
Nome
é
muito
simbólico.
Sugestivo.
E ele está no processo. O Marco Polo Del Nero já começa o rumor de que o Marco Polo Del Nero já não é mais um rumor, que a gente pode ficar nos fatos. Ele não sai do Brasil. Por que ele não sai do Brasil? Existe uma premissa jurídica muito simples. Chico Malta, certamente melhor do que eu, pode falar. Cidadão brasileiro não pode ser extraditado. Sim. No Brasil. Ele é cidadão brasileiro, uhum, e ele sabe que o nome dele está no processo. Quando a gente fez aquela em maio, a gente levantou os nomes. Quem são os co-conspiradores? Lembra aquele nome bonito que a CIA deu para os participantes? Um deles era o Marco Polo Del Nero.
Era FBI, não era?
FBI, isso. Sim. A CIA foi FBI. E um dos nomes era do Marco Polo Del Nero. Não estava escrito o nome dele, mas estava descrito o personagem dele, assim como estava Ricardo Teixeira. Esses nomes são preservados até que eles sejam oficialmente acusados, né? Aí é aberto, como foi o Marinho. Marinho, o nome dele constava lá porque ele é um dos indiciados, por isso que ele está preso. O Marco Polo Del Nero está na fila do FBI. Então eu acho que ele sabe disso e ele... Aliás, ele tem certeza disso? A gente sabe, ele tem certeza. E ele não sai do Brasil. Mas eventualmente o nome dele vai surgir e ele vai ter que se explicar. Porque mesmo que ele não saia do Brasil, na hora que o nome dele for colocado no processo e ele for convocado a esclarecer, vai obrigar uma mudança. Assim, o fortalecimento dele, aliás, o enfraquecimento dele já está bem evidente, né? Os clubes estão conseguindo cada vez mais coisas na CBF. O que ainda me surpreende é que a CBF continua tendo muitos patrocinadores e adicionou patrocinadores desde maio, né? Que eu acho incrível. Mas eu acho que vai chegar por causa disso e por causa da Lava Jato. A Lava Jato pegou construtoras importantes, que são grandes parceiras na construção de estádios. E a gente sabe, a gente já falou isso quantas vezes, não só a Trivela, mas ESPN e várias outras, vários veículos, Folha, Estadão, vários veículos grandes, inclusive, falaram sobre como estava mal feito o processo para a construção de estádios. Toda aquela coisa que a gente falou do pensar no cliente, no transformar o estádio numa ópera, tudo aquilo que a gente falou, que não tinha razão de existir com todos esses termos, né? Por que que em outros lugares, por que que não se, na Alemanha não teve um processo desse, né? De transformar os estádios em lugares higienizados, né? Porque a federação tem restrições quanto a esse padrão FIFA. O padrão FIFA não é uma coisa universal e que todo mundo reconhece como perfeito para a gente seguir, né? Não, não é assim. Então, eu acho que aí é o que tá. Quando se fala em padrão FIFA, muita gente questiona, mas vocês estão questionando que não tem que ter conforto, que não tem que ter praticidade, não tem que vender pela internet ingresso. Não é isso, né?
Eu tenho uma resposta interessante para dar, sabia? Eu quero saber se na sala dos senhores existe, quando você vai sentar para ver um filme, se a cadeira é igual à cadeira de um estádio ou se é um sofá. Porque se a cadeira for igual à cadeira de um estádio, aí eu vou entender que você entenda a cadeira de um estádio como confortável. Eu não vejo nada de tão confortável assim, porque se eu achasse aquela cadeira confortável, ela é mais barata do que o meu sofá. Eu vendia meu sofá e sentava numa cadeira.
E mesmo quando o jogo tá emocionante, ora, você não consegue ficar sentado no sofá se você tá vendo de casa.
Exatamente.
Você fica de pé, você anda de um lado pro outro, porque o futebol mexe com isso, né?
Não, o futebol é passional, né? Não é um espetáculo de ópera, né? Que você vai ver pra bater palma e tal. E a gente viu as consequências disso em vários lugares do mundo. Uma das coisas que a gente sempre fala da Inglaterra é verdade que a Inglaterra conseguiu encher os estádios, conseguiu elevar o dinheiro, né, dos clubes. Mas o que se questiona na Inglaterra hoje, e não é de hoje, já há pelo menos 5, 6 anos, é qual foi o custo de fazer isso? Será que valeu a pena? Será que toda semana é um exagero, mas mês sim, mês não, a gente tem protestos contra o preço dos ingressos. Então, assim, por que eu acho que tudo isso da FIFA chega nesse aspecto de estádio? Porque o custo dos estádios, a gente sabe que não pode ser tudo isso, né, Chico? Não pode custar R$1 bilhão para fazer um estádio em Brasília.
O Juventus...
Custa isso porque a gente molha a mão. Sim.
O estádio Juventus lá de Torino, há 3 anos antes da Copa do Mundo, fez um estádio grande, no lugar onde estava o Dele Alpe, né? Eles demoliram o Dele Alpe e fizeram o outro em cima. Um custo muito, mas muito menor muito do que menor. Custou o...
Mesmo o caso de São Mamés.
Sim. São Mamés também. É.
Exatamente.
Que, aliás, é um belo... Não, e não só esse. O Mainz 05 na Alemanha construiu um estádio por menos de 200 milhões de euros na época. Foi 180 milhões, se eu não me engano. Eu também
do Juventus foi esse valor, 200 então, milhões assim, de euros.
Se a gente pensar no câmbio da época, hoje, claro, hoje a gente pega R$4 do dólar e tudo mais. E a gente vai ficar maior... Pegando no câmbio da época, isso era menos do que os estádios da Copa, que foram construídos nessa época também.
A própria reforma do Maracanã, né?
A própria reforma do Maracanã, que foi a décima.
Reformas.
Foi a décima reforma do Maracanã desde.
E que vai ser reformado novamente.
Vai ser reformado de novo. Então, quer dizer, o que a gente questiona é por que, que quando a FIFA vai para o lugar da Copa, ela impõe os seus fornecedores. E esses fornecedores trazem a cadeira confortável, que se vende a ideia da cadeira confortável, traz a cerveja dela.
Por sinal, esse era o quarto patrocinador, tava para falar, Budweiser. Foi a Budweiser.
É Budweiser. É. Então, a questão não é nem se eu gosto ou não de Budweiser, porque isso é irrelevante. A questão é por que quando a FIFA vem ao lugar, ela precisa impor os fornecedores de cadeira, fornecedor de telão... Fornecedor de não sei o quê, porque isso encarece o negócio. Por que, que precisa ser o dela?
Interessante falar isso, a Budweiser teve uma história na Alemanha, né? Porque é uma cerveja não muito apreciada pelos alemães, né?
Nada tem a própria apreciada.
E teve em Dortmund, parece que eles peitaram, não sei se foi em Dortmund, assim confirmar essa informação, e falaram, aqui não vai se vender Budweiser, aqui vai vender a cerveja que a gente gosta.
Empurraram a Budweiser goela abaixo dos alemães.
O que aconteceu na Alemanha foi que na FanFest eles vendiam cerveja.
Outras.
Mas foi porque aqui na do Brasil, eu tinha a Brahma, eu acho, no Brasil.
Era um patrocinador local.
Tanto que foi a premissa de patrocinadores locais conseguirem na FanFest. Foi por causa desse negócio
agora, Felipe, a escolha de cidade, de países sede como Rússia e Catar
diz muito, né?
Diz muito. Você pode fazer tudo isso com, aliás, muito mais facilidade do que em outros países.
Sem dúvida. Até para dar mais informação sobre essa questão do sul-coreano, o sul-coreano, o Chung-Mung-Yung, ele foi banido por 6 anos e tomou uma multa de 100 mil francos suíços. Por tentativa de compra de votos, tá? Essa foi a acusação dele. Em relação a 2022, a Coreia do Sul foi candidata. A acusação da justiça é que ele tentou fazer transferência de dinheiro, pagar quantias vultosas, né? Esse termo é bonito, né?
É bonito.
Vultosas. Para pessoas votarem. ele é uma pessoa do comitê executivo hoje, da FIFA, enfim. Assim como o Bin Hammam, se a gente lembrar, em 2011, na eleição da FIFA, ele tentou comprar votos e ele, naquela época, o que eu também acho curioso, que não se faz essa associação, ele foi banido por comprar votos para a eleição da FIFA, ele queria ser presidente da FIFA. Só que ele fazia parte, naquela época, do comitê organizador, do comitê da candidatura, né, do Qatar de 2022, ele é catariano. Ele foi um dos articuladores da campanha. Então, assim, fica. É curioso que o cara foi banido por corrupção ativa, por compra de votos. Foi provado que ele comprou votos. Teve caras que receberam dinheiro e denunciaram, por isso que ele foi pego na América Central. E esse cara fazia parte do comitê organizador da Copa de 2022. E passou por isso. Assim, a Copa de 2022 continua no Qatar, e tudo bem. E vários dirigentes, inclusive o Issa Hayatou, se eu não me engano, não sei como pronuncia o nome dele, me perdoe se eu estou falando. Ele é o vice-presidente da FIFA mais velho, que vai assumir o cargo como presidente na ausência do Blatter suspenso, nesses 90 dias. Ele também é acusado de corrupção. Também é acusado de... Aliás, ele é acusado não. Foi provado que ele recebeu dinheiro para comprar, votar no Qatar em 2022. E também recebeu propina... ele é presidente da CAF, da Confederação Africana.
Desde
87, ele é camaronês e recebeu dinheiro para venda de direitos da Copa do Mundo, para privilegiar algumas empresas na venda de direitos. Então, até para fazer um relacionamento, a relação com o que você perguntou, Chico Malta, a venda de direitos é uma coisa que teve muita propina em vários lugares do mundo. Não sei se isso chegou ao Brasil e até eu diria que... Eu acredito que não, porque o Brasil não tem uma disputa tão intensa pelos direitos quanto tem em outros lugares. Aqui o poder econômico é muito dispare entre os candidatos, né? Então, normalmente, as emissoras preferem deixar que... Comprar de quem comprar os direitos, porque comprar os direitos da Copa é muito caro, então é mais fácil... comprar, a Globo normalmente compra os direitos da Copa, tem sido assim, não, é mais barato comprar da Globo do que comprar direto e depois revender, porque é um dinheiro muito alto. No Brasil, eu não acredito nisso por causa dessa disputa. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde a briga entre a ESPN e a Fox pela Copa do Mundo é sangrenta, é mais possível. Pode ser que a gente veja... Em outros lugares aconteceu, no começo na África, que o Issa Hayatou foi pego aí recebendo propina para favorecer, né, um determinado... Então, assim, é o próximo presidente da FIFA, vai assumir interinamente e também é acusado. Então, até hoje...
Segundo quem atualiza o Wikipédia, o presidente da FIFA hoje ainda é o Josep Blatter.
Pois é. O pessoal da Wikipédia já foi melhor, né?
Já foi mais rápido.
O Blatter não foi expulso,
ele foi suspenso. Ele está suspenso.
Cara de pau maior de todas seria ele voltar depois de 90 dias sem pedir renúncia, né?
Vamos falar um pouquinho de seleção brasileira? Um tema correlato, né? Já que estamos falando de FIFA, falamos de Copa do Mundo e hoje começam as eliminatórias sul-americanas.
Não fala de outra coisa na rua.
Não, mas eu...
Você passa aí pela rua, tá todo mundo de camisa do Brasil.
O meu porteiro tava de camisa short e um chinelo Raider verde e amarelo.
Ô, louco.
Impressionante.
Acho que o porteiro é exceção.
Meu porteiro é maravilhoso. E o que tinha de bandeira, hein? É que hoje tá pouco vento na cidade de São Paulo. Tinha de bandeira na sacada.
A única bandeira que eu vi hoje do Brasil foi no terminal bandeira, quando eu peguei o ônibus, tem uma bandeira lá enorme.
A gente tá fazendo piada porque o baque ainda é grande. Quase 15 meses depois... Aliás, 8 do 10, exatamente 15 meses depois.
Verdade, hein? Né?
15 meses depois daquilo que aconteceu, daquele 7-1 infame que o Brasil sofreu no Mineirão diante da Alemanha. Hoje a gente estreia no Chile, em Santiago, no Chile, com uma seleção, do meu ponto de vista, bastante semelhante, acho que pelo menos quase meio time aí é igual o time do 7-1. E voltamos a uma cidade que, é de um país, é a capital do país, que poderia muito bem ter nos tirado da Copa nas oitavas de final e nos poupado vexame maior. E dois, lugar onde o Brasil, menos de três meses atrás, fez um papelão, fez uma campanha pífia na Copa América.
O Chile foi no mesmo Mineirão.
É verdade.
Aliás, a gente publicou na Trivela um tempo atrás, se você procurar lá, uma propaganda maravilhosa chilena
do Pinilha, com
Maurício Pinilha, que, pra, se você não lembra, foi aquele atacante que entrou no final do jogo, na prorrogação deu um balaço na trave, balançou a trave do Mineirão. Ele que chutou aquela bola e na propaganda ele vai até o Mineirão e rouba a trave.
E ele que tatuou esse lance.
Ele tatuou esse lance. É muito fantástico isso.
E o que dá para esperar, não só da seleção brasileira, senhores, mas nessas eliminatórias como um todo, que se apresentam como muito equilibradas, né? Parece que a gente vai ter uma competição aí de 18 rodadas bastante intensas, porque até os times nanicos, como o Peru, por exemplo, se permite sonhar depois do que fez na Copa América e tudo mais. Aí você tem a Bolívia, tem Venezuela, a Bolívia que está apostando, como sempre, na altitude. Será que tem alguma coisa a mais na bola ali que pode fazer com que a Bolívia conquiste pontos fora de casa e dispute pela vaga? A Venezuela dessa vez vai. Você tira esses três, você tem 7 times que realmente querem a vaga e acreditam nisso, né?
Eu acho que essa é a primeira eliminatória, né? Pelo menos as que eu acompanhei, mas imagino também que no conjunto geral, que o Brasil entra com risco de não se classificar para a Copa do Mundo. As eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, o Brasil passou um susto, mas não foi uma coisa desde o começo. Aquele calendário fixo, né, que se fixou depois que o Brasil e o Chile voltaram a disputar as eliminatórias conjuntamente, se manteve até as eliminatórias para o Mundial da África do Sul, permitia ao Brasil, tinha um certo... era um caminho mais tranquilo do que o que se apresenta hoje. Porque começava com a Colômbia fora, mas não é a Colômbia de hoje, e depois recebia o Equador em casa, salvo engano. Dessa vez é o Chile fora e tem a Venezuela em casa. Mas mesmo a Venezuela em casa já não é aquela Venezuela também, como o Leandro bem pontuou. O Brasil não desperta confiança no torcedor, no geral. E, como eu disse, as eliminatórias se apresentam muito difíceis do que nunca foram.
Beleza. Eu queria perguntar, Chico Malta, você gosta da seleção brasileira? Os digo, não vou falar nem do Dunga, que eu acho que do Dunga, não sei se alguém gosta. Mas... dos jogadores.
A Dona Lúcia gosta do Dunga.
Dona Lúcia gosta de todo mundo, né? Deve ser a mulher mais doce que existe no mundo.
E o Rica Perrone também gosta.
E o Rica Perrone. O Rica Perrone não conta, né? O Rica Perrone, a relevância dele é zero. Eu digo pelos jogadores mesmo, porque um dos questionamentos que se tem muito em relação aos jogadores e a falta de um protagonista, e a gente vai estar sem o Neymar. Você acha que essa seleção é suficiente e agrada os nomes, nome por nome, na escalação, Chico Malta?
Eu acompanho a seleção desde 82. É a primeira vez que não tem um nome na seleção, um nome sequer, que faz a gente, que me faça sonhar, que me faça ter a vontade de ver o jogo só por causa daquele jogador. Bom, antigamente a gente queria ver, porque tinha do goleiro ao camisa 11, grandes jogadores, né? Dessa vez... nem no banco de reservas, em lugar nenhum, nem fora da seleção, tirando o Neymar, um grande jogador que te faça você sonhar com essa seleção. E o Matias falou muito bem, né? É a primeira vez que a seleção não entra, não estou falando nem como favorita, mas entra com a chance bem provável de ficar de fora da próxima Copa do Mundo, o que seria a continuação da grande tragédia que foi o 7-1. Né?
Eu já não tenho certeza, porque... eu acho que numa Copa que classificava menos times, Copa que classificava 24,
94,
por exemplo. Uma Copa que classificava 24, você tinha três vagas e meia, né? Era três mais uma repescagem. Então você tinha 4 vagas, não 5 como tem na prática hoje. E eram 2 grupos de 5, ou seja, um tiro mais curto. Acho que era bem mais arriscado, viu? Acho que com 18 rodadas... é aquela coisa, se não conseguir classificar com tudo. Não tem chororô, sabe? Não tem como você... é mais ou menos como um campeonato de pontos corridos do Campeonato Brasileiro, sabe? Você vai cair no Campeonato Brasileiro, vai chorar do quê, sabe?
Não dá pra chorar. Acho que, se a gente lembrar, não sei, acho que todo mundo aqui deve lembrar da de 94, a classificação de 94, pelo menos, o drama que foi, e era justamente porque era um modelo muito mais fácil de você ficar fora, né? Porque um ou outro tropeço já te complicava... bastante a ponto de Parreira ter chamado o Romário a contragosto dele, né? A gosto da todo mundo, né? Da público em geral, pelo menos, E porque o risco era realmente grande, né? Era bem possível o Brasil ficar fora da Copa, né? E hoje eu acho até mais difícil que o Brasil fique fora, mas eu acho que é possível. Eu acho que é possível, nesse modelo de 18 rodadas, eu não via como possível antes. Acho que não era nem... Mesmo com se colocasse eu ou você, ou qualquer um de técnico lá, sem conhecimento nenhum, e quisesse fazer de qualquer coisa, ainda meio que dava, porque Malemar você tinha, putz, Ronaldinho, Rivaldo, uma hora esses caras acabam meio decidindo no individual, alguma coisa assim. A gente tem dois fatores que eu acho que complicam nesse sentido. A gente não tem nomes nesse peso. Eu acho que tem bons jogadores no Brasil. O Brasil tem jogadores de boa qualidade. Mas não tem um peso de um Rivaldo, por exemplo. Um Rivaldo no seu auge, na Copa de 98, a Copa de 2002, o Rivaldo. Acho que ele foi o melhor jogador na Copa de 2002, por exemplo, na minha opinião. Acho que ele foi mais decisivo, mais importante como pro time até do que o Ronaldo. A gente não tem um jogador nesse patamar. Tirando o Neymar, que no mundo hoje é decisivo, a gente não tem. Então, sem o Neymar hoje, de fato, a gente tem o Kaká como estrela, mas não como um jogador de decisão, né? Capaz de decidir jogos sozinho, como ele já foi. E tem o Ricardo Oliveira, né? Que assim, eu gosto muito do Ricardo Oliveira como jogador. Gostaria de tê-lo no meu time. Eu acho triste que a gente precise buscar o Ricardo Oliveira no momento que a gente precisa ganhar o jogo, né? A gente tem que, não dá pra pensar. Porque assim, ele vai ser reserva, né? A gente tá convocando o Ricardo Oliveira com 35 anos pra ser reserva. Então, assim, pra ser reserva, normalmente em 2006, por exemplo, pra não ficar muito longe, não voltar a 82, porque acho que aí já também é covardia.
Sim.
Pega 2006. 2006 o reserva era o Fred, que era um jogador novo, jovem, foi levado pra Copa porque ele era reserva, pra ganhar experiência, ia entrar um jogo ou outro, fez um gol até. E a gente não pode se dar mais esse luxo de convocar um jogador jovem, promissor, porque o time precisa ganhar de qualquer custo, porque a gente tá com medo de ficar fora da Copa, né? Até tem uma coisa, assim, o PVC até trouxe hoje no blog dele um post de 85, mostrando que no dia que começou as eliminatórias...
85 foi complicado. Eu me lembro bem de 85, até comentar sobre ela. Não foi fácil 85.
Não foi fácil. Tinha uma entrevista, acho que da Placar, com o Evaristo, que ele temia o Brasil ficar fora.
Teve esse temor, eu me lembro bem dessa época. Mas era como o Leandro disse, né? Era
bem mais complicado.
Era mais complicado naquela época do que hoje em dia, com muito mais times.
Mas eu entendo essa dificuldade da classificação. A classificação se apresentava mais difícil, mas o Brasil era mais time.
Era mais time.
Essa é a questão que eu estou colocando. Não é os meios chegar. É justamente o meio. Pela bola, né? O sistema de classificação da Conmebol é o que mais permite que os times classificam. Metade dos times classificam direto ou indiretamente.
Proporcionalmente.
Só que, dessa vez, o Brasil já começa atrás. E não é isso que a gente observa no passado. Se complicou em 94, se complicou para 86, para 2002, mas classificou. Por quê? Porque tinha mais time. Hoje o Brasil não começa com mais time.
Eu queria uma eliminatória de Copa junto com a CONCACAF, o Brasil caindo num grupo com Peru, Honduras, Barbados e...
Barbados é pela Rihanna, né?
Grupo de cinco, vai fazer um grupo de cinco para ficar bem legal. Quem mais?
República
e o Panamá, né? Para não ir para a Copa, para perder para o Panamá na última rodada.
Panamá
vai para a Copa, né, Lobo? Fala para mim que o Panamá vai para a Copa,
tem
por
chance,
favor.
Não sei se vai, mas tem chance.
Coração muito partido do Panamá ter ficado de fora.
Bateu na trave.
Batido na trave pela mão do árbitro em boa parte, né?
É verdade. O Panamá se a gente pensar na Copa Ouro, que foi agora há pouco, o Panamá
de
fez
novo,
um bom papel.
De novo foi...
Um bom papel, pode sonhar. É que a CONCACAF é mais difícil porque você tem uma seleção muito mais forte que as outras, que é o México, que na última eliminatória não foi tão forte, e aí só entrou na Copa por causa da benfeitoria americana, né? Que acabou ganhando um jogo na Bacia das Almas, quando não precisava ganhar. E ajudou o México a classificar a repescagem, né? Nem foi para classificar direto. É que aí na repescagem pegou a pobre da Nova Zelândia, que é amadora, e aí passou por cima como um trator.
O meu gancho, o Lobo, era esse mesmo. Eu ia falar do Panamá para falar do México, para a gente falar, já que as plaquinhas do acréscimo estão quase subindo aqui, do São Paulo, né? Que perdeu o Osório. E tô torcendo pro Osório.
Seu Osório.
Desculpa, tô torcendo pro Panamá. Se você não for pra Copa da Rússia, ficarei não feliz.
Ficar, eu não, ficarei você feliz. Não ficará triste.
Exatamente.
Aliás, o dirigente do México deu uma declaração. Acho que o vice-presidente da federação, eu não me lembro agora exatamente. Perguntaram pra ele, porque perguntaram porque o Osório deu declaração aqui no Brasil, dizendo que a Copa do Mundo, dirigir um time na Copa, era um grande sonho dele. E perguntaram para ele, então, o senhor garante que o Juan Carlos Osório vai ser o técnico do México em 2018? Ele falou, não, depende dos resultados. Achei curioso, né? Porque ele deixa o São Paulo por um projeto. E eu acho que ele tá certo em deixar, inclusive, o São Paulo nesse momento, que esse é o problema, né? A gente tá, São Paulo vendeu a imagem durante muitos anos de um clube organizado, né? A gente via aqueles bafafá no Palmeiras, no Corinthians, dirigente... se acusando publicamente pela imprensa e um apontando
ou chegando às vias de fato.
Ou chegando às vias de fato. E o São Paulo sempre era colocar, não, o São Paulo tem muitos problemas, mas é um clube organizado e não sei o quê. A gente sabe que muito disso era discurso, mas o que a gente sabia era que o São Paulo escondia muito isso, né?
Se tipo, fechava muito.
Essas brigas normalmente ficavam dentro das paredes do Morumbi e não ficam mais, né? Não ficam mais, isso está acontecendo publicamente aí. E o isolamento do Carlos Miguel Aydar, eu acho que não é menos do que merecido. A gente fez uma matéria anteontem sobre o Aydar, e eu acho importante lembrar quem é o Carlos Miguel Aydar. Carlos Miguel Aydar falou, quando ele assumiu em 2014, que Itaquera era outro mundo. Muito, não dá para chegar lá. Quando perguntaram para ele sobre o estádio ser longe, e se a gente pensar em termos de quilômetros, Itaquera fica a cerca de 18 quilômetros da Praça da Sé. O Morumbi fica a cerca de 15 quilômetros da Praça da Sé.
E Itaquera tem 2 metrôs num raio de 1 quilômetro.
Ir para Itaquera de metrô demora, num dia sem ser no horário de pico, um dia de jogo, por exemplo, mesmo nos jogos às 10 da noite... você vai da Praça da Sé até a Estação Itaquera em cerca de 20 e poucos minutos, 22 minutos. Para o Morumbi não tem essa opção. Você não tem como ir de metrô, os ônibus demoram um pouco mais, porque...
É só levar uma hora,
os trajetos são bem mais complicados. Sim. Então, assim, esse é o Aydar que falou sobre os dentes, que o Kaká era a cara do São Paulo, porque era um jogador bonito.
Alfabetizado,
com todos os dentes. O que mostra um pouco quem é o Aydar. Ele falou isso. Falou que o Palmeiras se apequenou no episódio do Allan Kardec. Que o Paulo Nobre era ridículo e se apequenou.
E depois contratou o Wesley.
Contratou o Wesley.
Como uma desfeita ao Palmeiras.
A lista não vai acabar, hein, Lobo?
Então, assim,
se a gente for começar a falar os contratos que envolvem namorada, a questão com o rompimento com a pênalti, a história do Rogério Ceni,
a atuação da filha dele dentro do clube.
A atuação da filha dele dentro do clube, que é contestado. Então, assim... Ele está isolado hoje politicamente e, aliás, uma matéria do Diego, do site da ESPN, esqueci o sobrenome dele. A gente vai até colocar hoje nas coisas mais legais mais que lemos hoje na Trivela.
Muito obrigado ontem vocês terem citado grande Vitor Faria, o nosso grande...
O grande exato. Texto, aliás.
Ele é fera.
E aí uma das coisas que fala na matéria...
Você se refere ao Diogo Salles?
Diogo Salles, não.
Não?
É uma matéria que fala sobre o Juvenal Juvencio. O repórter foi... Não é Diego... Diego Salgado é do Estadão. Rapaz, eu me confundo com o nome, que é uma coisa. Mas enfim. É uma matéria excelente daí. Se você tá ouvindo, quer saber que tá lá nas coisas mais legais que lemos na Trivela, vai ser publicado hoje à noite. É um dos textos. É uma matéria da ESPN de hoje de manhã, que é muito boa. O repórter foi apurar junto a pessoas ligadas ao São Paulo a conversa do Ataíde Gil Guerreiro com o Juvenal. E ele revela, o que a gente não sabia ainda, um dos motivos da briga do Aydar com o...
Diego Garcia.
Diego Garcia, exatamente.
E o Juvenal ficou horrorizado.
Horrorizado com o que ele ouviu do Ataíde Gil Guerreiro. O Ataíde Gil Guerreiro teria, nessa conversa com o Juvenal, contou que o Aidar ofereceu uma quantia em dinheiro de 6 ou 7 dígitos pro Ataíde o Guerreiro. Enfim, para ele comprando o dirigente, basicamente, em relação a questões da administração do Aidar. O Ataíde ficou ofendido com isso, com essa proposta, imoral do Aidar, e por isso, esse foi um dos motivos, provavelmente o estopim aí da briga de socos entre Aidar e Ataíde o Guerreiro. Então esse é o Aidar, esse é o cara que está comandando, que apresentou hoje o Doriva cheio de sorrisos. E eu não tenho nada contra o Doriva, acho que é um bom técnico. É que eu acho que nesse momento para o São Paulo é muito difícil, qualquer treinador seria difícil. E acho que na situação atual, confiar no Aidar... Até teve um repórter foi muito bem na entrevista coletiva hoje. A gente tem que elogiar quando as perguntas boas são feitas, a gente sempre gosta disso. Perguntou, nesse momento complicado de São Paulo, com o presidente Aidar sendo questionado, o presidente Aidar estava lá, o repórter perguntou, e você trabalhou com o Eurico Miranda esse ano. Então, assim, para você, é mais fácil lidar com isso. Perguntou para ele, não tem tempo ruim. Uhum. Foi uma pergunta mais ou menos nesse sentido. E o Doriva elogiou o Eurico Miranda, disse que sempre tratou muito bem e tudo mais, é um ótimo dirigente. E o Aidar, enfim, falou lá aquelas coisas, e não ia falar mal do Aidar na apresentação dele no São Paulo.
Imagina, se ele fala, se eu confio no Aidar? Não.
Não confio. Então, assim, esse é o panorama. Acho que é mais do que olhar para dentro de campo, que o São Paulo está muito melhor do que poderia estar com esse caos, né? Um caos desse em alguns outros momentos. Em 2013, por exemplo, um caos como esse derrubaria o time, que o time estava mal em campo. E a sorte do Aidar é que o time não está mal em campo. Porque uma crise dessa derrubaria de vez o que faltava, né? Então, eu acho que para o São Paulo a preocupação não é o hoje, é o amanhã. É saber o que o Aidar está deixando. A gente não sabe. O Abílio Diniz, eu não estou dizendo que o Abílio Diniz é um cara para a gente confiar cegamente. Mas ele disse que pagaria do bolso dele uma
consultoria.
Uma auditoria externa nas contas do São Paulo, o que o Aidar não quis, recusou. E assim, para quem não deve, uma auditoria externa não é um problema. Não deveria ser.
O Felipe Lobo, que escreveu, Doriva, escolha certa na hora errada, você encontra no site da Trivela. E Lobo, é assim, aí a pergunta boa que eu vou te fazer, hein? Se você é o tiozinho que confecciona as faixas de campeão para vender na Paulista, para vender na Rua Augusta, na noite, na porta do estádio, o São Paulo ganha a Copa do Brasil. Quem é o técnico?
Bom, se o São Paulo ganhar, vai ser o Doriva, né? Ganhar, vai ser o Doriva, porque ele, se ele passar pelo Santos, né? Que, aliás, a matéria do Globoesporte.com, do excelente Martim Fernandes, apurou ontem que um dos motivos da escolha do Doriva foi o histórico dele contra o Santos.
Que beleza.
Um belo motivo para você contratar um técnico.
Fantástico.
Né?
Ô Lobo, eu tô muito triste. A gente tá terminando o Trivial. Eu tô muito triste que agora os e-mails, você mandou e-mail com o roteiro, e não tem mais no fim aquele rodapé. Aquele tijolão vermelho, preto e amarelo, né? Agora mudou, né?
É o designer da F451. Então, agora resolveu fazer um negócio mais bonitinho, né?
Tá certo, mudou.
Ficou mais bonito. Agora é preto e branco aí, mais discreto. Era um... Você que tá ouvindo aí, né? A assinatura do meu e-mail, do e-mail da F451.
Você que nunca recebeu o e-mail.
Você não recebeu,
Lobo,
né? Mas era um tijolo amarelo. Inclusive a casa de onde a Trivela fica, né? F451, tem paredes amarelas horrorosas. Tomara que a presidente não ouça. Mas é horrorosa.
Agora
sinceridade, temos... assim, só o Osório. Né?
Agora temos um rodapé de
editor. Mas eu já falei isso pra ela também, mas é horroroso.
O programa Trivela para por aqui. Volta na semana que vem com mais uma edição inédita e fica no ar, na internet, com este programa de hoje em forma de podcast para você ouvir quando quiser. Tchau, Chico.
Tchau, tchau, Leandro. Tchau, Matias. Obrigado, Felipe Lobo.
Tchau, Matias.
Tchau.
Teve tchau, tchau. Felipe Lobo, muito obrigado. E vai pela sombra, que tá um calor dos diabos.
Tá um calor, hein? Um abraço.